neste cassino que se chama vida. Se pode ganhar, se pode perder. E na roleta feita de sonhos, a grande aposta é mesmo você. E na roleta feita de sonhos, a grande aposta é mesmo você. Basta regar o seu jardim até a flor aparecer. Os três segredos desta vida: viver, viver e viver. Os três segredos dessa vida: viver, viver e viver. Basta regar seu jardim até a flor aparecer. Os três segredos desta vida: viver, viver e viver. Os três segredos desta vida: viver, viver e viver. Os três segredos desta vida: viver, viver e viver.
Me avisaram, o amor tem duas asas, uma volta sempre pra casa, outra segue sem direção. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de batoque, bate e vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de batoque, bate e vai deixando a dor. O amor, eu soube que tem dois lumes, feito uma faca de dois gumes. É liberdade ou é prisão? Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e ficar cantando ao coração. Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e ficar cantando ao coração. E um, e dois.
Amor que vem, amor que foi.
E um, e dois.
Amor que vem, amor que foi.
E um, e dois.
Amor que vem, amor que foi.
E um, e dois.
Amor que vem, amor que foi.
Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de batom. Deixando a dor, ele é sabiá. folha cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de bagoque, bate e vai deixando a dor.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Eram roubos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos. Sete botas pisaram no telhado, sete léguas comeram-se assim, sete quedas de larva e de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado. Como um cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. Como um cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. Pode ser que ninguém me compreenda quando digo que sou visionário. Pode a Bíblia ser um dicionário, pode tudo ser uma refazenda, mas a mente talvez não me atenda. Se eu quiser novamente retornar para o mundo de leis, me obrigar a lutar pelo erro do engano, eu prefiro um galope soberano à loucura do mundo me entregar. Eu prefiro um galope soberano à loucura do mundo.
deixar você ir. Não vai ser bom, não vai ser bom pra você, nem melhor pra mim. Pensar que é só deixar de ver e acabou, vai acabar muito pior. Deixar você ir não vai ser bom, não vai ser bom pra você, nem melhor pra mim. Pensar que é só deixar de ver e acabou, vai acabar muito pior. Pra que mentir, fingir que o horizonte termina ali de fronte e a ponte acaba aqui? Vamos seguir, reinventar o espaço, juntos manter o passo, não ter cansaço, não crer no fim. O fim do amor. Alguma dor, talvez sim, que a luz nasce na
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Crianças raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara, a voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Agora 12 horas, mais um minuto.
Drenagem, 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 drenagem.
lotada. Hoje não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Câmara 90.3. Eu sou Andréa Póvoas, estou chegando para ficar contigo agora nesse horário do meio-dia até uma da tarde no Fala Conquista. Nosso amigo Guilherme Barbosa tá de férias, deixou a responsabilidade na minha mão e na mão de Anuska Meirelles, que também tá de volta hoje de férias, né? Anuska, seja muito bem-vinda de volta e seja bem-vinda a esse tempinho que a gente vai passar juntas aqui, né, no Fala Conquista. Boa tarde.
É isso aí, muito obrigada, Andréia. Obrigada a você que nos acompanha, né, hoje aqui na Rádio Câmara 90.3 FM. Agosto começando, segunda-feira, mês novo, semestre novo, energia renovada para a gente começar bem aí e também muito bem informado, né, com as principais notícias aqui da nossa região, da Bahia e do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos.
E a gente lembra que o Fala Conquista é uma produção da, e realização dos profissionais da Ascom, da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A gente confere agora os destaques do programa de hoje.
O governo federal sancionou a lei que autoriza mulheres a comprarem spray de pimenta para autodefesa. A medida reacende o debate sobre segurança, prevenção da violência e os limites do uso desse tipo de equipamento. Para analisar os impactos da nova legislação, vamos receber um especialista aqui no estúdio.
Festa da Padroeira de Vitória da Conquista já movimenta a comunidade católica aqui em nossa cidade.
Eleições 2026. As regras para a utilização da IA já estão em jogo.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Fala Conquista.
Fala Conquista. O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Bom, nesta segunda-feira o tempo segue estável em grande parte do sudoeste baiano. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado em diversas cidades. A chance de chuva é baixa na maior parte da região, com a exceção de Itapetinga, onde há previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas permanecem amenas nas áreas de maior altitude e mais elevadas nas cidades do interior.
E a gente começa agora por Vitória da Conquista. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu segue com muitas nuvens, mas sem aí a previsão de chuva. Os termômetros variam entre 15 e 22 graus.
Em Jequié, o sol também aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado. À noite, continua com bastante nebulosidade, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 18 e 25 graus.
Seguimos para Itapetinga. O tempo começa com sol entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima é de 25 graus.
Em Guanambi, o dia será de sol com algumas nuvens e a névoa já teve, né, ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens e o tempo segue firme. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus.
Fechando o nosso giro em Caetité, a previsão é de sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, o céu fica com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros ficam aí na casa dos 16 e 24 graus.
As informações são da agência Climatempo. Agora 12 horas mais 6 minutos.
E olha só, o governo federal sancionou uma lei que autoriza mulheres maiores de 18 anos a comprarem spray de pimenta para autodefesa. A medida amplia o acesso a esse instrumento de proteção, mas também tem gerado debate sobre segurança, responsabilidade e os limites da legítima defesa.
É, exatamente. A nova legislação estabelece regras para a aquisição do produto, define critérios para o uso e foi sancionada com alguns vetos. Mas, afinal, o que muda na prática? Antes da nossa conversa com o especialista, nós vamos acompanhar a reportagem da Rádio Câmara com Mônica Tati.
Mulheres acima de 18 anos poderão comprar e usar spray de pimenta ou de extratos vegetais para autodefesa. É o que prevê lei que foi sancionada pelo governo federal e teve origem em projeto de autoria da Câmara dos Deputados. O spray será de uso individual e intransferível, precisa ter a aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e não poderá conter substâncias de efeito letal ou de toxicidade permanente. O uso desses sprays era restrito às forças de segurança. O produto autorizado na lei causa inflamação imediata das mucosas, resultando no fechamento involuntário dos olhos, tosse, dificuldade para respirar e ardência intensa na pele, o que pode dar à mulher a chance de escapar do agressor. Relatora na Câmara, a então deputada Gisela Simona argumentou que muitos casos de agressão sexual acontecem quando a mulher está se deslocando sozinha.
Então, você ter mecanismos de autoproteção são imprescindíveis para nós garantirmos a vida das mulheres. E isso, o spray de pimenta, o spray de outros extratos vegetais, é uma dessas ferramentas importantes para ajudar a mulher naqueles momentos que ela está sozinha.
A juíza Fabriziane Zapata, da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no entanto, faz ressalvas à lei. Segundo a juíza, o spray pode gerar situações de violência novas ou mais graves, escalando o conflito e aumentando o risco de morte da mulher, além de gerar uma falsa sensação de segurança.
Então, em vez de fortalecer o dever de Estado de prevenir a violência, de proteger as vítimas, responsabilizar os agressores, ela coloca essa responsabilidade sobre a mulher, gerando essa falsa expectativa de que ela estará protegida.
A deputada delegada Ione, do PL de Minas Gerais, considera a liberação do spray de pimenta como uma ferramenta adicional de proteção, mas defende que ela não seja tratada como solução para a violência contra a mulher.
O que precisamos é garantir que a mulher tenha não só meios de defesa, mas principalmente um ambiente seguro onde ela não precise usá-los. E fico alerta, se você pretende comprar o spray, procure entender e treine como usá-lo.
O projeto foi sancionado com vetos, como a permissão para que jovens de 16 a 18 anos pudessem usar o produto com o consentimento dos pais. Também foram vetados artigos que tratavam de penas para o uso indevido do aerossol. O governo afirmou que a repressão a eventuais excessos já é assegurada pela legislação. A inclusão de oficinas de defesa pessoal e de instruções técnicas sobre o manuseio e o armazenamento de aerossol de extratos vegetais também foi vetada. O governo argumentou que falta a estimativa do impacto orçamentário financeiro desse item. A decisão quanto à manutenção ou derrubada de cada um dos vetos cabe ao Congresso Nacional. Para adquirir o spray de pimenta, a mulher precisa apresentar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência fixa e autodeclaração de inexistência de condenação criminal por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. O vendedor deverá manter, pelo prazo de 5 anos, registro com dados do comprador e da pessoa que terá a posse do aerossol, segundo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. A finalidade é permitir a rastreabilidade do produto. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Tá aí, muito boa reportagem. Olha só, para repercutir esse assunto e esclarecer os principais pontos da nova legislação, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado Guilherme Brito. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença.
Eu que agradeço, Anuski e André, pela recepção. Sempre uma grande satisfação discutir temas jurídicos de grande relevância como esse.
Agora sim, é algo polêmico, né? O spray de pimenta não deixa de ser uma arma, né, doutor? É uma arma branca. Seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde. O que muda na prática com essa nova lei, doutor?
Bom, na prática, o que muda e o que ficou bastante delineado a partir das discussões legislativas é que o Poder Legislativo, com a sanção do Poder Executivo, buscou lançar mais um instrumento que otimize a legítima defesa das mulheres. E a partir de então, a fixação legal de todo um aparato de regulamentação e autorização para que as mulheres portem o spray de pimenta, os aerossóis com esse tipo de substância, com o intuito de exercer a legítima defesa em face de agressões injustas, independentemente de onde venham.
E, doutor, é importante também a gente deixar claro que, assim, não é uma compra aleatória, né? Existem aí requisitos para a compra, desde
regras,
idade, né? Documentos necessários. É importante deixar isso claro também, né?
Com certeza, Nusca. A lei buscou lançar instrumentos de controle. Não somente autorizou, mas buscou criar instrumentos de controle. É necessário que, para a compra, nos moldes da lei, a mulher seja maior de 18 anos, apresente comprovante de residência, documento de identificação com foto, bem como uma autodeclaração no sentido de que não foi condenada por um crime doloso envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa. E, além disso, os estabelecimentos a serem credenciados devem, além de fornecer instruções acerca do uso do instrumento, manter registros que permitam, como foi dito na reportagem, a rastreabilidade desses itens.
Agora, é importante isso que o senhor falou sobre a questão do treinamento, né? Porque não é só portar aquele spray de pimenta na bolsa e achar que está protegida. Porque ela mesma, a própria mulher que estiver usando, ela pode ser atingida pelo aquele spray, né? E eu nunca, né, tive a oportunidade, né, graças a Deus, de ser submetida ao spray de pimenta, nem perto, porque diz que tem um raio, né, que ele alcança e que é muito forte e que realmente a pessoa fica impedida até de agir, de andar e tal. Quais são esses cuidados, doutor, que a pessoa que ouviu essa reportagem agora, está ouvindo essa entrevista, se interessou, eu vou querer me defender. Quais são esses cuidados que a mulher precisa ter?
Bom, primeiramente é importante ressaltar que essa norma, é o que nós chamamos de norma de eficácia limitada. Ela já está em vigência, mas os seus efeitos não foram integralmente concretizados. Isso ainda está pendente de regulamentação pelo Poder Executivo em conjunto com a Anvisa. Ainda exige um decreto federal que vá regulamentar não somente a quantidade que já está prevista em lei, até 50 ml, como a composição e quais serão os estabelecimentos credenciados. Ou seja, em que pese a lei já está com sua vigência em curso, não é viável na prática ainda a aquisição desses produtos, a depender dessa regulamentação por decreto do Poder Executivo federal. Mas é muito importante essa observação que você fez, André, porque realmente não é um brinquedo. É um instrumento que, em que pese não ser letal, tem uma ação incapacitante muito forte, muito contundente. Inclusive, antes dessa lei, o uso autorizado desse tipo de instrumento estava restrito às Forças Armadas e às Forças de Segurança Pública. Nós, inclusive, visualizamos recorrentemente a utilização desses sprays embates com as forças de segurança e manifestações violentas, tumultos, etc., com o intuito de dissuadir esse tipo de ação. Então, realmente, será necessário toda uma observação, todo cuidado acerca da utilização, porque a mulher pode responder, a mulher que utiliza o spray, pode responder na forma da lei por eventuais excessos na utilização do instrumento. E quanto a isso, é importante que fique claro, a utilização do instrumento, nos termos da lei 15.474, se volta ao exercício da legítima defesa. O que é legítima defesa? É a utilização de instrumentos de forma moderada para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. Ou seja, esse instrumento pode ser utilizado para fazer cessar uma agressão, para repelir uma agressão que já esteja acontecendo ou que esteja em vias de acontecer, e apenas de forma moderada, até que essa agressão cesse. Se a utilização excede esses limites, ou seja, a cessação da injusta agressão, a mulher pode responder pelo excesso na utilização do instrumento, tanto por uma lesão corporal, vias de fato, dentre outras repercussões.
E, doutor, é importante também a gente sempre pontuar, né, casos como esse que trazem aí um debate, né, sobre a utilização, o excesso na utilização, que a gente está falando de um país onde 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia. Então, assim, a legítima defesa, a autodefesa, acredito eu, não sou uma especialista, né? Mas ela precisa ser, de fato, implementada para que essa mulher se sinta segura em, não sei, estar de noite num ponto de ônibus, sair ali andando. Porque são medos que, às vezes, a gente não encontra homens né, tendo esse tipo. Eu mesma tenho bastante medo de sair à noite, sim, sozinha, andando. Então, assim, é uma linha, a gente precisa deixar bem claro essa linha da legítima defesa para o que é o excesso, né, doutor?
Com toda certeza, Núcio. Como você bem pontuou, o cenário de violência contra a mulher no Brasil é endêmico. Tem dados oficiais aí que apontam que cerca de 4 milhões de mulheres brasileiras se submetem a um cenário de violência doméstica e familiar. No ano passado, nós tivemos 1.500 mulheres vítimas de feminicídio. Mas, ao conceder esses instrumentos que se voltam a otimizar, a ampliar as formas de legítima defesa, é necessário que haja todo esse cuidado, porque a partir do momento em que uma mulher age para repelir a injusta agressão e cessa a sua atuação no momento em que a injusta agressão contra si também cessa, ela está amparada pela lei. Mas eventuais excessos, ou seja, quando ela pratica algum tipo de ação lesiva que excede a própria cessação, o encerramento da agressão injusta contra ela, ela pode ser responsabilizada. Então, é importante que fique claro, esse é um instrumento que vem a instrumentalizar a legítima defesa, que é um instrumento legal, uma causa de exclusão da ilicitude das condutas, mas é algo que não dá um salvo conduto para que a mulher saia utilizando esse spray de forma indiscriminada, enfim, sempre que considerar pertinente. Há uma legislação muito clara sobre isso e ela deve ter cuidado para que não venha a responder, inclusive no âmbito criminal, pelos excessos porventura praticados.
Doutor, entre os pontos que ficaram de fora da lei, nós ouvimos aí na matéria, né, estão treinamento para o uso do spray, que é importante, né, e a autorização para adolescentes de 16 e 17 anos. Como é que o senhor avalia aí esses vetos?
Veja só, em relação aos vetos para menores, que no caso a lei previa, né, a lei que foi editada pelo Congresso Nacional, previa também a autorização para maiores de 16 e menores de 18 anos. Eu acredito que o veto tenha se pautado sobretudo no sentido de que essas pessoas portando o spray, que tem um potencial lesivo, não letal, mas lesivo, elas, se praticassem excessos, não poderiam responder penalmente, porque são menores. E como menores é o que nós chamamos de direito penal de inimputáveis. Elas não cometem crimes, cometem atos infracionais análogos a determinados crimes. Então, a responsabilização ficaria mitigada, certo? Quanto à situação da capacitação em si, é algo que deverá ser trabalhado, e acredito eu que isso venha, ou deve vir, seria pertinente que viesse na forma da regulamentação, do decreto, porque, de fato, não é um instrumento simples, é um instrumento que pode causar lesões corporais e até eventos mais gravosos, dependendo da forma de uso, e é importante que se instrumentalize a capacitação dessas mulheres.
Doutor, eu queria voltar um pouquinho, o senhor falou com relação ao prazo, né? A lei ainda não está em vigor, então a gente não pode chegar e comprar um spray de pimenta. Existe um prazo para essa lei, de fato, via se tornar eficaz, vigente? Como é que funciona?
Veja só, Anuska, a lei já entrou em vigência na data da publicação. Ela já está em vigência, já está em vigor, por consequência. Mas a forma de acessar esse instrumento, inclusive as formas de comercialização desse instrumento do spray, ainda não foi objeto de normação. Não houve a criação de normas na lei que regulamentassem isso. Essa tarefa foi delegada a uma regulamentação do Poder Executivo, que vai se dar por uma norma regulamentar, um decreto. Ou seja, a norma está em vigência, mas todo o seu conteúdo ainda não foi efetivado, não foi concretizado. É o que nós chamamos de norma de eficácia limitada, em que pese a estar em vigência, todo o seu conteúdo só vai se concretizar na prática mediante uma regulamentação complementar, que se dará por meio do decreto. Complementando a resposta, na linha do que você perguntou, não há um prazo específico para isso. Mas, diante de um cenário como esse, em que há uma norma federal que exige a regulamentação, o Poder Executivo já se organiza, já se articula para editar essa norma, regulamentar esse decreto. Então, acredito eu que não demore, mas não há um prazo específico.
Agora, doutor, a gente vê, né, dentro desse debate aí, pessoas, né, pró, né, a favor, sim, e pessoas contra, né? Tem alguns especialistas, a gente ouviu até na matéria, que falam em uma falsa sensação de segurança. Essa preocupação faz sentido, doutor?
Veja só, eu entendo todos os questionamentos e todos eles, de um lado e de outro, possuem pertinência. Mas algo precisa ficar claro. a utilização desse instrumento como meio de legítima defesa não afasta o dever de proteção estatal. O Estado está estruturado, pode-se argumentar que de forma insuficiente ainda, mas está estruturado para exercer a proteção às mulheres. Nós sabemos que as mulheres são vítimas preferenciais de muitos crimes, infelizmente, seja no âmbito de violência doméstica familiar, seja no âmbito de violência urbana de uma forma geral. Então, esse instrumento não afasta o dever de proteção do Estado. A intenção do legislador foi dar um instrumento que fosse capaz de incapacitar um agressor e viabilizar a preservação da mulher, seja para que ela conseguisse fugir, seja para que houvesse tempo suficiente para a chegada das autoridades. Então, eu entendo os questionamentos, mas, na minha visão, um elemento não exclui o outro. E quanto à questão do treinamento, porque o uso errado pode, às vezes, não incapacitar, mas, às vezes, até levar a uma escalada da agressão injusta. Eu acho que uma preocupação muito pertinente e deve haver, por parte do poder público, esforços no sentido de capacitar essas mulheres para a utilização correta e eficaz do spray.
E, doutor, queria agora uma avaliação sua enquanto especialista. Uhum. O senhor acredita que a utilização do spray pode ajudar aí no combate à violência contra a mulher?
Veja só, Nuska, eu acho que todo instrumento que otimize, que amplie o exercício da legítima defesa pelas mulheres, que são tão vitimadas no nosso país por vários tipos de violência, é válido, certo? Se isso vai ter uma repercussão prática ampla e eficaz, como se pretende, só o tempo dirá. Mas, na minha visão, é importante, sim, que não somente esse, mas outros elementos que ampliem a capacidade de legítima defesa da mulher sejam implementados. E, como eu disse, isso não deve excluir a proteção estatal. O Estado deve progressivamente buscar meios de se instrumentalizar na defesa das mulheres. Isso é um imperativo constitucional e legal.
E na busca, né, dessas soluções, né, para sempre estar em defesa da mulher, quais os avanços que o senhor traria aqui para a gente, que ainda são necessários para que a legislação traga de forma mais efetiva, mais eficaz, essa proteção das mulheres, doutor?
Bom, a Lei Maria da Penha, que é um marco, né, na proteção legal às mulheres que são vítimas de violência, ela é de 2006, completou 20 anos recentemente. Desde então, vários avanços foram concretizados. A instalação de varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a instalação de delegacias especializadas no atendimento à mulher. No âmbito das forças policiais, da Polícia Militar, a instituição da Ronda Maria da Penha. Tivemos também uma ampliação cada vez mais significativa das medidas protetivas de urgência. Nós temos hoje, inclusive, um sistema jurídico, normativo e estatal de proteção das mulheres que é robusto. Mas, infelizmente, esse sistema, essas previsões legais, aquilo que está previsto na norma, não consegue acompanhar as necessidades da sociedade. Sobretudo ao sinalizar aqueles números que eu mencionei há pouco aqui para vocês. Então, eu acho que é preciso essa expansão da proteção da mulher. E neste momento, com um recrudescimento do acompanhamento das medidas protetivas de urgência e de uma maior instrumentalização das forças policiais, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, no acompanhamento e na prevenção desses atos de violência contra a mulher.
Tá aí, doutor Guilherme Brito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma satisfação.
Doutor Guilherme Brito, obrigada mais uma vez, viu, pelos esclarecimentos. O debate continua, né? A gente vai estar sempre, né, conversando sobre as questões das mulheres, né? Nós temos uma bancada feminina aqui, né, Nuska, na Câmara de Vereadores. Então, esses assuntos, né, pertinentes aí à proteção da mulher. Esse mês também a gente comemora mais um ano, né, da Lei Maria da Penha, como o doutor lembrou aí, bem lembrado. Então, são assuntos que a gente sempre está trazendo aqui no nosso Fala Conquista. A gente agradece demais a contribuição, viu, doutor? Obrigada. 12 horas 25 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente volta. Não saia daí.
Você está ouvindo Fala Conquista na Rádio Câmara 90.3.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Você sabe quem pode ver seus dados? Apenas quem precisa usar a informação para um serviço autorizado. Compartilhar dados sem necessidade aumenta o risco de fraude e golpe. Diga só o que for essencial. Proteger seus dados é proteger sua vida.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Recebeu mensagem pedindo confirmação urgente de dados? Desconfie. Golpistas usam a pressa para enganar. Não clique em links suspeitos. Não envie documentos por canais desconhecidos. Antes de responder, confirme a origem da mensagem. Cuidados simples evitam muita dor de cabeça.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Agora 12:30.
Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
E a gente começa com o jornal Folha de São Paulo. Garimpeiros migram na Amazônia, driblam fiscais e geram conflitos indígenas.
O estado de São Paulo, lobista amiga de Lulinha, fez 41 visitas sem registro a órgãos do governo.
Jornal Globo. Lula diz que não quer ser presidente só do Bolsa Família e que vai brigar por emendas.
Correio Brasiliense, Lula busca reeleição de olho no voto de idosos e mulheres.
Estado de Minas. Não quero ser apenas o presidente do Bolsa Família.
Diário do Nordeste, Ceará. Estado busca regularizar terras indígenas.
Jornal do Comércio, Pernambuco. João oficializa a candidatura com duras críticas ao governo Raquel.
À tarde, Salvador, IA pode ser instrumento para controle das finanças.
Jornal Correio, Salvador terá rede de 10 mil câmeras contra o crime.
Tribuna da Bahia, metrô terá vagão só para mulheres.
Seguinte, está aqui agora com a gente o diretor de comunicação aqui da Câmara, Fábio Sena, que participou de uma importante reunião agora pela manhã. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença.
Obrigado, Anuska. É um prazer tê-lo aqui na bancada do Fala Conquista, acompanhado de Benício e de André Alves.
Time de peso.
Pois é, hoje o Núcleo de Preservação do Patrimônio, que a gente apelida assim para simplificar de Núcleo do Tombamento, que é uma instituição pública, que é um órgão, um núcleo criado pela Prefeitura Municipal e da qual participam pesquisadores, gente da área da cultura, para definir quais são aqueles patrimônios de Vitória da Conquista que merecem o Instituto do Tombamento para uma preservação permanente. Em 2025 nós pudemos fazer grandes avanços, inclusive Andréa Povas e Anuska, a gente conseguiu um feito que foi tombar o nosso prédio antigo da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, também tombado o prédio, a sede da Prefeitura Municipal e outros equipamentos. Estamos em fase de elaborar os pareceres técnicos para outros prédios e outras manifestações culturais também. E hoje nós tivemos uma reunião e uma das deliberações foi a gente promover o tombamento do Monumento ao Cristo de Marocravo, que está localizado na Serra do Periperi. Esse Cristo, ele foi erguido em 1980 na gestão do ex-prefeito Raul Ferraz, e a gente tinha nessa época como secretário de Obras e Urbanismo o ex-prefeito José Pedral Sampaio, que foi na década de 60 ainda o arquiteto dessa ideia de erguer ali no ponto mais alto da Serra do Periperi o Cristo de Marocravo. É bom saber que o Cristo, ele vem passando por excelentes intervenções, né, ganhando inclusive um mirante extraordinário, porque é certamente uma das melhores vistas que a gente tem de Vitória da Conquista. O Cristo, ele foi esculpido por um artista de reconhecimento internacional, Mário Cravo Júnior, uma figura que tinha uma belíssima fusão entre o erudito e o popular. E esse Cristo de Mário Cravo, ele traz uma peculiaridade, porque ele foge um pouco aquela lógica do Cristo, como aquele Cristo Redentor, como nós temos no Rio de Janeiro. E este é um Cristo que ele carrega em si um manifesto, que é o manifesto contra a fome. Daí que aquele Cristo, ele é um Cristo trabalhador, ele é um Cristo. Camilo de Jesus Lima, nosso grande poeta, escreveu inclusive em 1963 um artigo sobre esse Cristo, que ele era uma expressão do povo nordestino, né? Portanto, ele é um Cristo denúncia, da denúncia da fome, do grande fenômeno que nós tivemos durante tanto tempo, das migrações, que a gente falava dos retirantes, né? Então esse Cristo, ele tem, para além de um patrimônio, de um monumento que dialoga com a nossa cidade, ele dialoga com essas questões todas sociais. Então a gente agora vai submeter essa decisão ao Conselho Municipal de Cultura, que é forçoso por lei, e é bom que seja assim, porque o Conselho de Cultura é a manifestação popular das várias representações. E acredito que ainda nesse mês de agosto nós tenhamos, Andréa, o Cristo de Mário Cravo tombado como um instituto de preservação permanente eu diria que o nosso maior monumento, né?
Agora, Fábio Sena, obrigada por estar aqui com a gente, né? Fala um pouquinho sobre a importância, para quem não entende, né? Para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez essa palavra, né? Tombamento, porque quando fala tombamento, popularmente a gente pensa que vai tombar, que vai derrubar, que vai, né, destruir, e não é, ao contrário, né? É preservar. Qual a importância disso? É um documento?
equipamento, é algo físico ou é algo como é que eu posso falar, de simbologia? Como é que funciona essa questão do tombamento?
Excelente, Andréia. É bom que a gente tenha essa pedagogia. Porque, na verdade, eu sempre digo que a gente tem que repetir sobre esse tema até para ter a sensibilização comunitária. O tombamento simplificando, é uma medida de proteção. O tombamento quer dizer, a exemplo, o prédio, a sede da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista foi tombado. Ou seja, ele passa a ser preservado de tal maneira que nenhum tipo de interferência pode ser feita nele para alterar suas características arquitetônicas, nenhuma. E a gente também já altera o termo, já não se pratica mais reforma, se pratica restauro. Por que que você não pratica a reforma? Porque a reforma você altera. O restauro é tudo o que se fizer naquele prédio, quando houver necessidade de intervenção, tem que obedecer a critérios técnicos de tombamento para que aquelas características desses prédios tombados se mantenham. E qual é o objetivo? É preservar para as futuras gerações uma feição da cidade atual, para que nós não percamos uma noção de qual é a cidade que a gente vive. Você imagine, você ouvinte, morar numa casa, pense a cidade como sua casa, em que todos os dias que você chega na sua casa, o seu quarto ou a sua cama está em um local diferente, a cozinha ou o sofá que estava na sala está no quarto ou está no quintal. Você não cria um ambiente de identidade com a sua própria casa. Eu imagino que a Núcia e a Andréia gostam de ver o sofá onde está quando elas voltam, quando elas saem, quando elas voltam para casa. E você imagine todos os dias você ter uma casa nova. Todos os dias aquele ambiente que você gostava de estudar, você chega e já não é mais aquele ambiente, é outro. Você imagine o berço de Benício que estava no quarto X, você chega no outro dia e tem outro quarto. É mais ou menos isso com a cidade. O que a gente quer não é que a cidade fique permanentemente sem essas noções básicas de progresso, de você modernizar. É que essa modernidade não fira a característica da cidade, que nós temos o direito de viver numa cidade e que nós reconheçamos onde nós estamos. Então, aquele memorial Regis Pacheco, que fica na Praça Tancredo Neves, foi tombado em 1993 pelo então prefeito José Pedro Sampaio.